Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Alain Stefanello, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. Ele traz para a gente mais informações sobre serviços ambientais e explica quais são as competências dos municípios, dos estados e da União. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Alain. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes do programa Justiça para Todos.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que a gente pode entender por serviços ambientais, o que isso engloba?
Certo. Muito interessante essa pergunta, porque muita gente ouve falar disso e não sabe exatamente o que é. E é algo relativamente novo e muito importante na sociedade.
Uhum.
Os serviços ambientais, de uma forma geral, são todos aqueles benefícios que as pessoas obtêm de uma forma generalizada da natureza. Como, por exemplo, as florestas fornecem madeira, fornecem alimentos, fornecem substâncias medicinais que vêm das plantas, as florestas ajudam a purificar a água, regulam o clima, as estações de chuva, a seca, o sol, produzem os recursos genéticos que vão gerar desde alimentos e remédios até cosméticos, esse tipo de corantes que são utilizados. Então, todos esses serviços ambientais são os recursos que a gente utiliza da natureza. Alguns classificam como serviços ambientais de produção, a exemplo da própria água, do próprio alimento, dos minérios também e das madeiras que a gente utiliza, e outros serviços ambientais de regulação, que são todos aqueles serviços que auxiliam no controle do clima, que vem principalmente das florestas, do solo, da própria água, né? Controle do clima, das chuvas, controle até mesmo de doenças, que a natureza, de pragas, né? Que a natureza acaba se autorregulando. Então, é, na verdade, aquele equilíbrio ecológico que nós temos no dia a dia.
E, doutor, quando a gente fala em serviços ambientais, qual que é o papel específico e as competências do município, do estado e da União?
Muito bom. No âmbito federal, nós temos a Política Nacional de Serviços Ambientais, que ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Já passou por várias etapas, está tendo seguidamente aprovações, mas ainda está em tramitação. E essa proposta, ela, o objetivo é justamente regulamentar o que a gente chama de PSA, que é o pagamento pelos serviços ambientais. Esse pagamento já está previsto também na legislação federal, mas não numa lei específica. Ela está prevista no Código Florestal, que ele disciplina toda a classificação, o inventário, o cadastramento e essa valoração desses serviços ambientais, né? Isso que sempre é mais difícil, né? Quanto vale uma floresta em pé que está regulando o nosso ar, que está regulando o nosso clima, as nossas chuvas, né? Então, toda essa conservação que é o objetivo dessa Política Nacional de Serviços Ambientais que está sendo aprovada no Congresso Federal. O próprio Código Florestal, como eu já falei, que é a Lei 2651 de 2012, ela prevê o pagamento ou incentivo por esses serviços ambientais como uma retribuição. E essa retribuição ela pode ser monetária ou não, podem ser também isenções e outros tipos de incentivos. E esse pagamento é para todos aqueles que, com a manutenção da floresta, conseguirem fazer o sequestro do que a gente chama de carbono, né? Sequestro de carbono que a floresta em pé, ela acaba absorvendo a poluição. Também prevê o pagamento de serviços ambientais para quem conservar a beleza cênica natural, aquelas paisagens de florestas, os bosques, que não há somente um serviço ambiental, há também um serviço de beleza natural aí nessa conservação. A preservação da biodiversidade, de uma maneira geral, também recebe esse pagamento por serviços ambientais, que é a conservação de todas as diferentes espécies. No estado e no município, Jéssica, eles também têm leis, nós também temos leis complementares. Então, é um sistema interligado, digamos assim. No estado do Paraná já está bem adiantado. Nós já temos desde 2012 a Lei 17.134, que ela institui justamente o pagamento por esses serviços ambientais.
Uhum.
E ela está dentro daquele programa do Bioclima Paraná. E é bem interessante porque visa realizar pagamentos como um incentivo para os proprietários daqueles imóveis que possuem áreas preservadas. Então, a gente vê que muitas pessoas têm essas áreas e, às vezes, nem querem derrubar ou não querem vender. Tem muita construtora que, às vezes, quer construir imóveis nessas regiões, né? Mas eles querem, de alguma forma, uma retribuição. Então, essa lei ela ajuda a esse proprietário manter a sua área preservada. Um programa interessante de citar no governo do estado é o programa Estradas com Araucárias. Esse programa é bem interessante porque ele prevê uma ação conjunta entre prefeituras, proprietários rurais, escolas, para que plantem araucárias ao longo das estradas. A gente vê muito isso no Paraná. E aí cada proprietário recebe uma remuneração por muda plantado. Então é bem interessante esse programa também. É algo ainda novo, ainda iniciando, mas a gente vê que está num caminho, digamos assim, cada vez mais avançado.
Uhum. E, doutor, quando a gente fala em serviços ambientais, quais são os órgãos responsáveis por isso? Como que a gente poderia explicar isso para os nossos ouvintes?
Interessante até para que quem possua, né, essas áreas com preservação ambiental, com áreas verdes, possam eventualmente até procurar para receber esses benefícios, se interar se existem programas. No âmbito federal, toda essa regulamentação ela é feita pelo Ministério do Meio Ambiente e os seus órgãos que fazem parte dele, né? A exemplo do IBAMA. No âmbito estadual, a gente tem visto que as secretarias estaduais de meio ambiente têm regulamentado e feito programas nessa área de serviços ambientais. E no âmbito municipal, são as secretarias municipais de meio ambiente.
Uhum. E, doutor, foi criado na Câmara dos Deputados no ano passado um projeto com a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que tem como objetivo premiar o produtor rural que preservar áreas ou desenvolver iniciativas de preservação ou recuperação ambiental da sua propriedade. O que o senhor pensa especificamente sobre essa iniciativa? Isso ajuda mesmo na preservação do meio ambiente?
Ajuda. Eu acho essa iniciativa muito interessante. Ela ainda está tramitando no Congresso Nacional, mas ela é de extrema relevância. Por que que eu acho ela importante? Eu converso com vários agricultores, tenho vários conhecidos que são pequenos agricultores, outros médios, alguns até grandes. E eles comentam sempre que é uma questão de escolha. Alguns têm algumas áreas verdes, mas muitas vezes eles têm uma área pequena. E aí eles têm que plantar para sobreviver ou criar gado, outras coisas. O que tem muito é plantação de soja, né? A gente até fala dessa monocultura do soja, que principalmente nas épocas que o preço do soja está muito elevado, eles acabam plantando soja em quase toda a área. E a gente vê alguns casos que, quando o preço está alto, eles acabam até plantando soja na própria hortinha. Então fica uma coisa até estranha, porque a gente vê agricultores sem a sua própria horta, os próprios agricultores tendo que comprar verduras, assim, porque não estão mais produzindo isso em razão de plantar exclusivamente soja, e é uma razão econômica, é razão do preço, né, que dá uma rentabilidade para eles. E alguns gostariam de preservar suas áreas, mas não recebe nenhum incentivo. E eles deveriam receber, sim, um incentivo, porque quando eles estão preservando uma área verde, eles não estão apenas fazendo um serviço para eles mesmos, uma conservação deles mesmos, da terra deles. Eles estão prestando um serviço para toda a coletividade. Aquela área verde vai preservar espécies animais, vai ajudar na regulação da água, no ciclo hídrico, na regulação do ar. A gente vê cada vez mais crises, né, de água em diversos estados. Então, a iniciativa é extremamente importante. A gente tem que dar uma saída, uma remuneração para esses agricultores que estão mantendo as áreas verdes preservadas, Jéssica.
Uhum. E, doutora Alain, existe algum tipo de fiscalização de leis ambientais? Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os órgãos que fiscalizam o cumprimento das leis ambientais.
Existe fiscalização, mas a gente percebe que no Brasil a gente tem inúmeras outras prioridades e o meio ambiente, ou mesmo essa fiscalização ambiental, ainda não é uma prioridade.
Uhum.
A nossa legislação é considerada uma das mais avançadas do mundo, uma das mais complexas e mais completas do mundo. Então, nós temos inúmeras leis regulando as diversas áreas ambientais, mas a fiscalização ainda é bem precária. A gente tem percebido isso porque os órgãos responsáveis por essa fiscalização, por esse cuidado, eles não têm uma estrutura como deveriam ter. Tem diversos órgãos que a gente poderia citar, né, que são responsáveis por essa fiscalização. O próprio IBAMA, o próprio IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná,
uhum.
as secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, o próprio Ministério Público tem uma atuação específica também na área ambiental, né? O próprio Poder Judiciário já está criando varas ambientais para que os juízes se especializem no julgamento dessas matérias, tanto no âmbito da Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. Mas a fiscalização em si, ela ainda não é muito efetiva, Jéssica. A gente percebe que tem muito para melhorar.
Uhum. E, doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente também o que, que diz a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 98, sobre os crimes ambientais. E falar um pouquinho também para os nossos ouvintes quais são as punições para os crimes ambientais.
Certo. Essa lei, como você mesma falou, é a Lei de Crimes Ambientais. Ela também foi um marco na área ambiental do país, né, por criminalizar essas condutas contra o meio ambiente. Numa síntese, num resumo, a gente pode falar que tem uma parte dela que trata dos crimes contra a fauna, os crimes contra os animais, né, como, por exemplo, matar, perseguir, caçar,
uhum.
capturar esses animais silvestres, sejam eles nativos ou mesmo animais silvestres que estejam nas rotas migratórias, que a gente fala, passando, né, pelo território. Então, quando a pessoa faz isso sem licença ou sem autorização ou sem alguma finalidade específica de pesquisa que esteja autorizada devidamente, ela está cometendo um crime cuja pena é prevista uma detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, além da pena de detenção, tem também a multa. Outro exemplo, Jéssica, é provocar pela emissão de efluentes ou jogar materiais, restos de construção e outros tipos de materiais na água. Então, isso acaba sendo um crime contra o que a gente diz a fauna aquática, né? Nos rios, nos lagos, nos uhum. açudes, nas baías. Também tem previsão de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou um ou outro, ou inclusive os dois. Outra parte da lei que trata são os crimes contra a flora, que envolve aí toda a parte das plantas, das
Sim.
florestas. E um exemplo é destruir ou danificar florestas, né? Seja por meio de incêndios ou derrubadas, ou mesmo utilizando sem a autorização. Também tem pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa. Outro crime nessa parte da flora é fabricar, vender ou transportar ou soltar os balões, aqueles balões que provocam incêndios nas florestas, né?
Uhum.
A gente percebe que em determinadas épocas do ano, algumas festas que são realizadas, algumas regiões têm esse costume acaba gerando incêndios, então isso é um crime, é considerado um crime. E não só quem solta o balão, mas quem fabrica e quem vende também está cometendo o crime. A pena de detenção de 3 anos ou multa. Esses são alguns exemplos. Tem também a questão da poluição. Qualquer causa de poluição na natureza que resulte em danos à saúde humana ou à mortandade de animais e destruição significativa da flora também é crime e tem reclusão, pena de reclusão de 1 a 4 anos, além da multa. Nós temos alguns tipos de punições na lei ambiental. Dando
uhum.
uma resumida, algumas punições são as que a gente chama de penas privativas de liberdade, né? Aquela a prisão, popularmente falando. E outras penas são de restritivas de direitos. São penas que, como, por exemplo, prestação de serviços à comunidade,
Sim.
onde, nesses casos, inclusive, é prestar serviços gratuitos em parques e jardins públicos, interdição temporária de direitos, onde a pessoa fica proibida de contratar com o poder público, de participar de licitações, suspensão parcial ou total de atividades, aqui é bem interessante, porque as empresas podem ser, inclusive, fechadas, podem ter a sua liquidação forçada, dependendo do tipo de crime e de reiteração dos crimes que ela praticar. Prestação pecuniária, que são as multas, né? Também é um exemplo de penalidade.
E, doutora Alain, continuando falando dessa parte mais da legislação brasileira sobre o direito ambiental, qual que é o poder que a Lei Federal número 6.803, de julho de 1980, dá aos estados e também aos municípios?
Muito bem. Essa lei de 1980, ela estabelece as diretrizes básicas do zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Então, é bem interessante porque ela vai dizer como que o Estado, o município, eles precisam fazer para definir o seu zoneamento urbano e industrial. Então, onde que pode ter um uso estritamente industrial? Aqui nessa região, nós temos uma área crítica de poluição, tem que ser somente indústrias. Ou nessa outra é predominantemente industrial, mas também pode ter residências. Ou é uso diversificado, comércio. Então, essa lei ela estabelece justamente isso, essas possibilidades dos estados e municípios fazerem esse melhor planejamento no seu meio ambiente urbano, visando instalar as indústrias de modo que prejudique o mínimo possível a população.
O tema do programa da Amapá de hoje é o direito ambiental. E quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é o doutor Alain Stefanello, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Paraná. E, doutor, um deputado estadual do Mato Grosso propôs um projeto de lei complementar, número 22 de 2006, que defende a redução das exigências ambientais para a mineração próxima a leitos de rios e pequenas usinas de etanol de milho. Caso esse projeto, por exemplo, seja aprovado, qual que seria o impacto que ele vai causar no meio ambiente, mais especificamente nos leitos dos rios e nas usinas de etanol?
Muito importante a pergunta, Jéssica, porque a gente percebe que o Congresso Nacional ele fica muitas vezes legislando de acordo com os interesses dos deputados de algumas regiões que muitas vezes estão ligados a essas indústrias, a essas empresas que eles fazem projetos de lei para beneficiá-las. E depois são empresas que acabam contribuindo significativamente na época das campanhas para eles também. E quando se trata de meio ambiente, é muito perigoso esse tipo de projeto que flexibiliza, que facilita a poluição, digamos assim. Você imagine mineração, indústrias de etanol perto dos rios, perto dos cursos d'água, né? Isso vai gerar mais poluição, vai gerar toda a contaminação da água, isso vai gerar, consequentemente, a contaminação do solo, a contaminação das pessoas, vão se alimentar daqueles peixes que vão ter uma quantidade maior, por exemplo, de mercúrio, que é utilizado na mineração. Então, tudo isso faz com que a saúde humana seja prejudicada e faz também com que o meio ambiente, de uma forma geral, saia prejudicado. É muito complexo, muito problemático esses projetos de leis casuísticos, digamos assim, né? Que legislam para beneficiar alguns setores e acabam prejudicando o meio ambiente.
E, doutor, falando especificamente agora um pouco da nossa cidade, a Prefeitura de Curitiba montou 8 pontos de coleta de lixo reciclável no início de 2015. Segundo algumas estatísticas, só nos últimos 18 meses, a cidade recolheu 900 toneladas de lixo reciclável. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes qual que é a importância de separar o lixo reciclável dos demais para o meio ambiente e esses pontos de coleta de Curitiba, por exemplo, eles fazem realmente a diferença?
Fazem. Eu acho que principalmente é uma mudança cultural que nós temos que cada vez mais trabalhar. E eu gosto muito de trabalhar esses temas com as crianças. Eu acho que desde cedo fica mais fácil delas aprenderem e a gente percebe as criancinhas até chamando atenção muitas vezes dos pais, dos adultos, né? Então, isso é de extremamente importância. Por que que é relevante a gente separar o lixo reciclável dos demais? Primeiro, para quem não se sensibiliza, digamos, com as questões ambientais, a gente lembra a essas pessoas que existem inúmeras outras pessoas que sobrevivem disso, né? Existe toda uma rede de catadores, de recicladores que sobrevivem desse, entre aspas, lixo que não é lixo. Então, quando nós estamos separando, a gente está, inclusive, facilitando a vida dessas pessoas que têm isso como um meio digno de sobrevivência. E quem ouve essas pessoas falando, a gente escuta inúmeros relatos, por exemplo, de pessoas que jogam vidros, lâmpadas quebradas, inúmeras coisas quebradas, uhum, que acabam cortando quem está trabalhando nessa reciclagem. Então, existe essa questão social e humana, mas existe também a questão ambiental, de extrema relevância. Muitas vezes esse plástico, essa garrafa PET que é jogada na rua, que acaba, a chuva acaba levando para os rios e os rios acabam desaguando no oceano, tudo isso, além de ir contaminando e de levar centenas de anos para se decompor na natureza, acaba confundindo muitas vezes os peixes. A gente vê inúmeros casos, sim, de peixes que acabam comendo isso. Pássaros que acabam comendo isso, achando que é alimento, né? E isso faz com que o peixe morra. Então, causa, de fato, uma degradação ambiental e tem uma importância social também para as pessoas que sobrevivem dessa reciclagem.
Uhum. Doutora Elaine, queria pedir para o senhor explicar agora para a gente qual que é a função da Polícia Ambiental e se ela recebe algum tipo de suporte de algum desses órgãos que a gente já comentou durante nossa entrevista.
Excelente pergunta também, Jéssica, até porque a gente percebe que quando esses órgãos ambientais acabam ficando, de certa forma, deficitário, com uma estrutura muito aquém, muito abaixo do que eles deveriam ter, isso repercute em toda a estrutura, em todos os outros, uhum, parceiros, digamos assim, que atuam junto. O Batalhão da Polícia Ambiental, como a gente conhece no Paraná, a Força Verde, né, é uma unidade especializada da própria Polícia Militar. E ela é bem antiga, ela foi criada em 1957 ainda. Na época tinha a denominação de Corpo de Polícia Florestal. Mas ela é uma organização da própria Polícia Militar do Paraná. Ela tem uma atuação muito importante também na área preventiva, não somente na repressão, como a gente costuma falar, mas principalmente na área preventiva. E eles vêm desenvolvendo vários programas de educação ambiental junto à comunidade, escola, junto aos agricultores, para atuar preventivamente. Evitar é sempre melhor do que, uhum, reprimir. Mas eles realizam também essa repressão, esse policiamento ostensivo, que a gente costuma dizer, de uma forma também repressiva. E eles têm a função de coibir, de dissuadir, de impedir que ocorram crimes contra o meio ambiente, depredações da natureza. Eles têm que fazer cumprir a legislação ambiental, tanto no cuidado com a flora quanto da fauna, fazendo cumprir as leis federais, estaduais e todas as portarias, uhum, dos órgãos que atuam nessa área, né? Então, eles têm essa competência de autuar, de multar, como a gente costuma dizer popularmente, os infratores ambientais, inclusive podendo realizar, em alguns casos, prisões deles, principalmente quando seja em flagrante, e fazer todo esse trabalho de educação e de prevenção na área ambiental.
Uhum. Doutora Ellen, existe algum curso na área ambiental para que quem queira se aprofundar um pouquinho mais nessa área em específico?
Existem vários cursos aqui em Curitiba e no Paraná como um todo. A própria OAB, por meio da Escola Superior de Advocacia, oferece inúmeros cursos de pequena duração, cursos rápidos para quem quer se aprofundar. Inúmeras faculdades também possuem cursos pequenos, rápidos e cursos de longa duração. E um que eu destaco está surgindo agora recentemente, a Academia Brasileira de Direito Constitucional, que surgiu aqui em Curitiba, uhum, a BDConst. Ela está lançando uma pós-graduação muito inovadora nessa área ambiental. O nome da pós-graduação é Direito Ambiental e Desenvolvimento. Então, ela está trazendo disciplinas bem específicas e práticas, como direito da mineração, direito marítimo, acesso aos recursos genéticos da biodiversidade, o novo Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural, a própria questão das mudanças climáticas, uhum, além de todas as outras disciplinas gerais. E ela está trazendo os principais professores aí do país que atuam nessa área, do país e do Paraná. Então, é uma pós-graduação da BDConst que vai ter início agora dia 26 de agosto. São módulos, então as pessoas podem adequar para iniciar num módulo um pouco mais para frente, um pouco antes. São modulares. Para quem quer se aprofundar, é uma boa dica aí.
Uhum. E, doutor, quais são as orientações do senhor para os nossos ouvintes que estão interessados em ajudar nessa proteção do meio ambiente? O que a gente pode fazer até mesmo no nosso dia a dia para preservá-lo?
Excelente pergunta, Jéssica, né? Porque a gente vê que o melhor no dia a dia é o nosso próprio exemplo. Então, para quem tem filhos, por exemplo, a gente percebe que eles seguem muito os nossos exemplos. E isso não só para quem tem filhos, mas no dia a dia, na sociedade como um todo, a gente pode citar isso também. Então, é cada um fazer a sua parte. Seguidamente, a gente vê na rua alguma pessoa jogando algo no chão, um plástico, um papel, uma coisa. E, às vezes, tem outro que vai lá, pega aquele papel e põe no lixo. Aquela pessoa fica até constrangida quando vê alguém fazendo o que ela deveria ter feito, né?
Sim.
Então, o nosso exemplo do dia a dia, eu acho que é sempre um bom caminho. E também denunciar quando a gente perceber algum corte de árvore irregular ou suspeita, ligar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a própria Polícia da Força Ambiental Verde, que a gente acabou de citar, ligar para o IBAMA, para o IAP, né? Tem um disco de denúncia da Força Ambiental, que é um 0800, é 0800-643-0304. Esse disco de denúncia pode ser utilizado também quando a pessoa perceber algum crime ambiental. Então, a gente tem que todos, em conjunto, cuidarmos do nosso meio ambiente, porque ele é a nossa casa, né? Alguns estudiosos costumam comparar o nosso meio ambiente como uma espaçonave.
Sim.
Ou seja, a gente está dentro de um espaço fechado que ele é único. Você não joga ele para fora. Quando você está jogando um lixo no chão, você está jogando dentro da tua espaçonave, é um ambiente só. Então, estamos prejudicando a todos. Então, o cuidado comum tem que ser o caminho.
Doutora Elaine, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. Quais são os objetivos, as frentes de trabalho da comissão?
Nós temos trabalhado em frentes mais amplas possíveis. Nós temos advogados atuando na nossa Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná, que atuam no meio empresarial, no meio florestal, que atuam com povos indígenas, com agricultores. Então, é uma comissão muito mesmo plural. E um dos nossos objetivos é tentar aproximar a parte da advocacia com o Ministério Público e com o Judiciário. Nós temos percebido que falta um diálogo entre essas três instituições e a gente quer atuar como uma ponte mesmo, uma aproximação entre essas três esferas extremamente importantes da sociedade, para que todos possamos construir melhorias na defesa do meio ambiente.
Doutora Elaine, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.